Eu quero compartilhar com vocês a segunda parte deste tema. Você sempre esteve nos planos de Deus. Parte 2. Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17, é o texto que eu escolhi como base para este tema. E eu gostaria de ler esse texto bíblico com vocês agora. Pouco tempo depois, como eu expliquei a semana passada, pouco tempo depois que Jesus curou o escravo do centurião romano, Jesus foi para uma cidade chamada Nain. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Então, ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo." Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Amém. Na semana passada, quando eu meditei com vocês sobre este texto, eu enfatizei e vou continuar enfatizando que Deus deseja manifestar a sua glória tanto a grandes como a pequenos, como aos importantes e também aos menos importantes neste mundo. Eu disse também que Jesus pregava e pregou para expressar, para ensinar as pessoas sobre a glória de Deus. A própria palavra de Deus diz que ninguém pode chegar até Jesus se Deus não o conduzir. Isto é, ninguém consegue enxergar o esplendor e a grandeza de Jesus se Deus não mostrar a essa pessoa. E qual é o passo seguinte? Ninguém consegue conhecer a grandeza de Deus se Jesus não ensinar. Então, para irmos a Jesus, Deus precisa nos conduzir. E para conhecermos mais sobre o caráter e a grandeza de Deus, nós precisamos andar em unidade, em comunhão com Cristo. O nosso texto, que acabamos de ler, fala que Jesus foi com uma grande multidão e também seus discípulos a uma pequena cidade, que na verdade era mais uma aldeia, um agrupamento de casas chamado Nain. E um lugar que em nenhum outro momento é citado na Bíblia, Nain. Até mesmo hoje, pelo que eu saiba, não se descobriu ainda ruínas desta pequena aldeia. E existe uma Nain que se espera seja a Nain moderna da Nain antiga, mas não se tem muita certeza disto. Então Jesus sai de Cafarnaum, que era uma cidade cosmopolita, uma cidade de negócios importante, onde ele curou um escravo, uma pessoa sem importância, de alguém importante, que era o centurião romano. Você entende esse jogo de ideias, né? De eventos? Então, Jesus curou aquele rapaz. E de repente ele sai com seus discípulos para ir a um determinado lugar e ele decide passar por um lugar sem importância, sem um reconhecimento volumoso pela sociedade judaica, que era Naim. E lá vai acontecer alguma coisa. Então a primeira coisa que eu gostaria que vocês tivessem dentro do coração, em suas mentes, é que nada acontece por acaso na vida dos filhos de Deus. Isso não deve servir como um jargão, como um pensamento padrão que a gente deve jogar para o outro, mas isso deve ser uma verdade que precisa ser guardada em nossos corações. Nada acontece por acaso na vida dos filhos de Deus. Então, voltando ao nosso texto base, eu quero ler os versículos 11 e 12 e já assinalando alguma coisa com vocês. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Então, note, Jesus estava acompanhado de quem? De seus discípulos e uma grande multidão. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. Então, qual é o quadro? Nós vemos Jesus caminhando com seus discípulos e uma grande multidão. E lá da cidade ia saindo um cortejo. Por quê? Esse cortejo fúnebre saía da cidade, porque era costume e obediência, e em obediência à lei, não enterrar seus mortos dentro da cidade. Eles precisavam ser enterrados fora dos muros da cidade. Então, este era um costume judaico, e eles estavam obedecendo a palavra de Deus. E Jesus nota que neste cortejo também existia uma multidão em relação ao tamanho daquela cidade. Muita gente estava acompanhando uma viúva. Então o texto diz, quando ele estava chegando perto, versículo 12, quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva. E repare, e muita gente da cidade ia com ela. Correto? Essa viúva, essa mulher que habitava na cidade de Naim, fatalmente estava condenada a uma vida de profundo sofrimento. Podem ter certeza disto, de abandono e solidão. Apesar de ela estar sendo acompanhada por muita gente, não era habitual de uma sociedade cuidar de uma mulher viúva. E nem de órfãos. A vida era dura e eles não queriam saber de emprestar sua empatia constante, seu desejo, seus auxílios a uma mulher assim, e a pessoas que não tinham pais, órfãos. Tanto que há um conselho na Bíblia para nós cristãos, principalmente os cristãos judeus no início da igreja, que não desprezassem as viúvas e nem os órfãos. Vocês que leem a Bíblia com constância já leram sobre isso. Era uma preocupação da liderança da igreja que houvesse apoio, amparo às viúvas e aos órfãos, para que eles não sofressem abandono nem solidão e não ficassem abandonados pela própria igreja. Muitas pessoas estavam acompanhando aquela viúva. E o que significa isso? Significa que eles eram pessoas, ou aquela família era benquista pela sociedade daquela cidade. Então todos eles estavam prestando a sua homenagem, estavam oferecendo uma palavra que hoje está muito na moda, a empatia, sofrendo com ela, indo a caminho, sem contar que também iam, logicamente, as carpideiras. Mas duvido que aquela mulher viúva tinha condições de pagar as carpideiras. Sabe o que era carpideira ou não? Carpideira, aquelas mulheres que a gente tinha um hábito antigamente no interior de ver, né? Aquelas mulheres que iam atrás com um lenço e chorando, punham um véu na cabeça, e elas iam chorando, imitando um choro, para dar aquela ênfase no velório, né? Elas iam chorando atrás para consolar a família. Essas eram as carpideiras. Mas nem sempre as carpideiras cobravam alguma coisa. Elas emprestavam a sua dor à família. Elas queriam consolar a família. Então, elas estavam ali. Aquela mulher que havia perdido o seu marido e agora perde o seu único filho. Qual seria o futuro dessa mulher? O que será que passava no seu coração? De repente, eu penso que ela indagava a Deus. Por quê, Senhor? Muitas vezes, nós também indagamos, questionamos a Deus certas circunstâncias em nossas vidas. E dizemos, por quê, Senhor? Por quê? Há uma verdade neste mundo que nós precisamos guardar. Nós não conseguimos e não podemos controlar todas as situações que nos advêm. Nós não conseguimos controlar todas as circunstâncias que nós enfrentamos, sejam elas boas ou más. Eu penso que vocês receberam as minhas notas via web e vocês as têm em mãos ou então nos seus aparelhos telefônicos ou tablets, né? Nós nos deparamos com o nascimento de uma linda criança. Muito bem, nasce lá uma criança muito bonitinha. E então os pais tiram foto e compartilham a foto daquela criança com seus familiares. Olha que criança sadia, que maravilhosa. Porém, ou de repente, por uma questão de saúde, que desconhecemos, essa criança começa a definhar. E em poucos dias nós nos deparamos com a morte dessa criança, que era linda, bonita, que nós jamais poderíamos imaginar que viria falecer. Não é uma coisa estranha? Nós nos preparamos para o nascimento, mas não nos preparamos para enfrentar a perda. Nós sabemos que o ser humano adoece. Nós temos esta noção, nós temos a noção de que nós adoecemos. Infelizmente existe na igreja uma disputa de esconder doença, uma infantilidade, porque nós dizemos assim, não, nós temos que crer que Deus nos cura. Como é que você está, irmão? Estou bem, não tenho nada. Como não tem nada? Fala a verdade, você está cheio de dor. Cheio de dor, de enfermidade, e fica dizendo, não, Deus é a minha cura. Ele é a cura, mas ele cura quem ele quer. Então, nós nos preparamos, tá, para entender que o ser humano adoece, mas nos preparamos muito mal para enfrentarmos o momento em que somos acometidos por uma doença grave. Entramos em desespero, perdemos o chão. Nós sabemos que existem muitas situações em nossas vidas inexplicáveis, e nós não nos preparamos para viver, Basta enfrentarmos uma situação difícil, pronto, criamos ideias místicas de desespero e começamos a criar crenças. Eu já vi pessoas que, porque passa um gato preto na frente e diz assim, pronto, lá vem coisa ruim. Isso é infantilidade. Isto é infantilidade. Eu me lembro que eu estava na casa de alguns irmãos, lá no interiorzão, e entrou um morcego voando dentro da casa. E eles começaram, ai meu Deus, pronto, já vai vir coisa ruim. Quando entra um morcego dentro da casa e passa voando em cima de nossas cabeças, é porque vai entrar coisa ruim. De onde você tirou essa ideia? Falta de preparo, falta de entendimento. Enfim, nós sabemos que todo ser humano terá um dia que enfrentar a morte, ou não é? Se você acha que vai viver eternamente sobre este mundo, você acha que vai viver eternamente sobre a terra? Claro que não, não seja infantil. Mas como nós nunca estamos preparados para enfrentar o momento da nossa morte? Nós não nos preparamos para enfrentar a morte de alguém. Nós não nos preparamos para enfrentarmos a nossa fragilidade dos anos. A idade que nós brincamos, a idade do condor. É dor aqui, é dor ali, é dor lá, é dor em toda parte. Nós não nos preparamos para enfrentar a nossa morte. Parece que isso nunca irá chegar para nós, sempre vai chegar para o outro. Mas a qualquer momento chega. Por isso que eu digo a você, nós precisamos estar preparados para nos encontrar com Deus, que será o nosso juiz. Algumas pessoas acreditam que uma vez que você aceitou Jesus, você já está livre do julgamento. Não caia nessa conversa. Isso é uma doutrina que destrói a sua fé. Leva você a uma situação de acomodação. E Jesus nunca ensinou isso, nem os apóstolos. Você pode morrer, como eu, a qualquer instante. Independente se você é novo ou velho, não importa, você pode a qualquer instante fechar os seus olhos e ter que comparecer perante o juiz da sua alma. E você terá que responder ao Pai por tudo que você fez ou deixou de fazer por meio do seu corpo. Você será responsabilizado e julgado, inocentado ou condenado, segundo aquilo que você fez ou deixou de fazer. Então, há situações neste mundo que nós não controlamos, portanto, nós não entendemos. Por que estamos nesse momento? Há outras situações em que nós estamos vendo tudo desmoronando e sabemos que nós somos a causa daquela infelicidade, devido aos nossos procedimentos. Porque erramos, tanto espiritual como moralmente falando. E o pior de tudo é que nós, muitas vezes, nos mostramos tão egoístas que chegamos ao ponto de culpar o outro pela nossa infelicidade, pela nossa tragédia, sendo que nós mesmos é que fomos os causadores daqueles problemas momentâneos e que nós deveríamos pedir perdão a Deus. Aquela situação, aquela tragédia acontece quando nós a causamos pela permissão de Deus. Eu estou falando com cristãos, eu não estou falando com ateus, tá? Deus permite então que nós passemos por situações difíceis quando nós causamos esses momentos, essas tragédias, esta infelicidade, como objeto disciplinador. Muitas vezes Deus permite que sejamos disciplinados dentro de um ambiente de tristeza, para nos voltarmos para Ele. Então Deus é a causa desta situação também, tá? Para nos disciplinar. Quando nós passamos por situações adversas, nós deveríamos ter consciência, tá? Consciência de se cometemos ou não erros. E quando nós não cometemos erro algum, isto é, nós não fomos perversos com o ser humano, nós não desejamos prejudicar ninguém, e de repente estamos passando por um momento triste, trágico, e aí perguntamos: eu não fui a causa disso, quem é a causa? De repente, nós vemos muitas pessoas dizendo assim: a causa para esse problema é o diabo. Eu pergunto: você, cristão, é propriedade de quem? De Deus ou do diabo? A Bíblia diz que aquele que pertence ao Senhor, o maligno não lhe toca. Isto é, não o domina, não tem controle sobre a sua mente. É isto que o apóstolo quer dizer. Esse ensinamento: aquele que é do Senhor, o maligno, com toda a sua maldade, não pode dominar sua mente, não pode influenciar essa pessoa a fazer a vontade do mal, porque ele pertence a Deus. Vocês estão comigo? Estão entendendo isso? Porque tem muitos cristãos que o tempo todo fica assim dizendo: ai, ora por mim porque o diabo está solto na minha vida. Sim, ele está solto no mundo, mas ele não pode dominar você. Eu já vi cristãos fazendo campanha para que tirar encosto. Gente, onde que você está? Na igreja ou num lugar desses qualquer inferiores aí? Num terreiro qualquer? Desde quando você sofre de encosto? Desde quando o diabo pode encostar na sua vida e atrapalhar você? A Bíblia diz que aquele que habita na sua vida é maior do que aquele que está no mundo. Ponha isso no seu coração e na sua mente. Então você está passando por uma situação difícil, a qual você não provocou, ou seja, ela não está sendo provocada por erros espirituais ou morais. Você não teve em nenhum momento a intenção de magoar a Deus e prejudicar o ser humano. Então, ela não é provocada por erros espirituais e morais. E aí você pergunta: por quê? Por que ela está lá? Quem é a causa desses acontecimentos? Satanás? Não, é Deus. A Bíblia diz, por intermédio de Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque naquela situação, eu vou parafrasear a ideia, naquela situação, Deus estará trabalhando, tá, com tudo que está lhe acontecendo, para aperfeiçoar o teu e o meu, ou o nosso caráter, a fim de que nós possamos nos assemelhar a Cristo em todo o nosso procedimento. Então vejamos lá, nós sabemos que nada na vida dos filhos de Deus acontece por acaso, correto? Aquilo que você está enfrentando agora não está ocorrendo por acaso, por mais doloroso que seja. Você tem que ter coragem para confiar em Deus e continuar trabalhando. Você crê que este é o caminho de Deus na sua vida? Não pare, seja forte, seja corajoso. E saiba que Deus está usando toda esta situação para fortalecer sua vida. Porque o alvo de Deus é conduzir você à eternidade, mas Ele não irá desampará-lo neste mundo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de sofrer, mas há tempo de se alegrar. Há tempo de se alegrar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus diz isto. Muito bem. Nós sabemos então que nós não podemos controlar todas as situações e que Deus está no controle de todas elas, porque Ele é soberano. É Ele quem determina as situações em que deveremos estar. Todos vocês recordam das palavras de Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam, me defendem dos meus predadores. Ele diz: ainda que. O que significa isso? Eu não sei se em algum momento eu terei que andar por um vale escuro. Não sei. Eu vou só saber disso quando estiver dentro dele. Mas uma coisa sei, que quando eu estiver lá, tu estás comigo. Eu não sei o meu dia de amanhã. Eu não conheço o futuro. Eu não sei o que eu vou passar amanhã. Mas uma coisa eu sei: Deus está comigo. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei a razão de suas lágrimas. Eu não sei a razão da sua fragilidade emocional. Mas uma coisa eu posso lhe garantir: Deus está com você. Eu não posso dizer a você: olha, irmão, se você tiver fé, você vai ter isso, vai ter aquilo. Não devo fazer isso. Mas a menos que Deus me dê uma palavra de conhecimento. Mas uma coisa eu posso lhe dizer com toda a autoridade: tenha fé na presença de Deus na sua vida. E aprenda a ser obediente e submisso e obediente a Ele. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Muito bem. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Vivemos uma época confusa, concordam? Não estamos, ou muitos não estão entendendo direito o que está acontecendo. Mas quando nós observamos tudo ao nosso redor, nós vemos sinais claros de que Deus está fazendo cumprir tudo o que está escrito nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Concordam comigo? Deus então é a causa de muitas coisas que estão acontecendo. Não é o diabo. O diabo não tem o controle da história. Quando a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, não significa que este planeta e universo pertence a ele, porque não pertence. Deus continua sendo o dono, o criador de tudo. Entendo o que eu vou explicar. O mundo jaz no maligno. Isso não significa que ele tirou das mãos de Deus a propriedade daquilo que Deus criou. Minha marca tradicional, subir as calças. Então, o que é que está enterrado no maligno? Aqueles que querem fazer sua vontade. Estes, os tais que a Bíblia chama de mundanos, porque eles escolheram viver uma filosofia que pertence ao mundo. Nem sempre a palavra mundo na Bíblia tem o sentido de cosmos. Muitas vezes a palavra de Deus determina o mundo como um estilo de vida que contraria o estilo de vida estabelecido por Deus. Por isso que João diz: não amem o mundo, nem no que no mundo há, porque aquele que ama o mundo não ama a Deus, se torna inimigo de Deus. Opa, então nós temos uma pista. Aquele que está amando o mundo, ou a filosofia de vida que contraria a Deus, é porque ele é inimigo de Deus. Então, o mundo luta contra o quê? Não contra Deus, mas contra a verdade, o estilo de vida que Deus estabelece neste mundo. Então, aqueles que estão subservientes ao mundo, estão servindo a esses princípios mundanos, tentarão destruir o caráter de Cristo em você. Satanás não pode arrancar Jesus de você, portanto, ele não pode habitar em você. Ponha isso na sua cabeça. Para com essa história: ai, o diabo está querendo pegar a gente, pai, mãe. O diabo não vai pegar vocês coisa nenhuma. Ele vai influenciar você a acreditar em mentiras. Jesus habita em você, ele está na sua vida, o Espírito Santo está em você. Ele não pode arrancar o Espírito Santo, mas ele pode fazer com que você acredite em mentiras e comece a andar com pessoas que vão tentar fazer a sua cabeça. Porque Deus te deu algo que você muitas vezes não quer acreditar, mas Deus te deu um livre arbítrio para você escolher: ou você anda com Deus, ou anda com estas pessoas que tentam minar a grandeza e a verdade de Deus que foi plantada em você. Aos poucos você vai cauterizando a sua consciência. O que é cauterizar a consciência? É nublar, apagar aos poucos a realidade cristã da sua vida. Aos poucos você vai deixando de acreditar na grandeza de Deus, ao ponto de ficar cego. E é por isso que Paulo diz: o Deus deste século. Satanás não é Deus. mas ele é reconhecido por aqueles que fazem a sua vontade como um Deus. Quem é Deus? Deus é tudo aquilo que dirige a vida de alguém. O dinheiro pode ser seu Deus. Jesus disse: não sirva a Deus e às riquezas. O seu filho pode ser Deus, a sua igreja pode ser um Deus, a denominação pode ser um Deus, a sua filosofia de vida pode ser seu Deus, o seu marido, a sua esposa, o seu carro, a sua casa, viagens e tudo mais pode ser seu Deus. Jesus disse para os religiosos: vocês não são descendentes de Abraão, vocês não têm Deus por pai, mas Satanás é o pai de vocês, porque vocês fazem a vontade dele com alegria. E não percebem. Então, Satanás, ele não pode ser o Deus de todos, ele é Deus de alguns. Assim como Deus não é Deus de todos, mas ele é Deus de alguns. Deus é Deus daqueles que querem fazer sua vontade, que se compromete com ele. Então o apóstolo Paulo diz: o Deus deste século cegou o quê? O entendimento dos incrédulos. O que Satanás quer fazer na sua vida é tornar você um incrédulo, para que você deixe de enxergar a grandeza, o esplendor, a grandiosidade da vida de Jesus Cristo dentro de você. Quando você não observa mais a grandeza de Jesus, você se torna como um rato amedrontado, correndo para todo quanto é lado. Você não sabe mais que caminho seguir. Você só vive debaixo do medo, porque a razão da sua existência foi dissipada por você mesmo, por acreditar em mentiras. Por isso, nós sabemos que tudo que está acontecendo está escrito na palavra de Deus. Porém, estamos vivendo de uma maneira segundo o que está escrito na palavra de Deus. Deixe-me explicar. Você olha e vê as profecias se cumprindo, e você diz: tudo que está na Bíblia está acontecendo. Muito bem. Mas eu estou vivendo de acordo com o que está escrito na Bíblia? A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam pestes, guerras, rumores de guerras, ódio, pais contra filhos, filhos contra pais. A incredulidade iria aumentar, a maldade iria aumentar, a fé iria esfriar, o amor iria esfriar. E como eu estou vivendo? Eu estou olhando guerras e rumores de guerra, eu estou percebendo guerras e rumores de guerras, eu estou percebendo que há muito ódio, eu estou percebendo que há muita criminalidade, mas eu posso não estar percebendo que o meu amor por Deus está esfriando, que a minha fé está morrendo. Santo Deus, eu peço que tu abras os olhos das pessoas para que enxerguem isto e que se voltem para ti, Senhor. Eu sou um velho pregador, considerado por alguns como um veterano. A minha alma continua apaixonada por Deus. E enquanto eu tiver força para falar, vou falar, porque nasci de novo, fui tocado por Deus, Jesus que ressuscitou habita em mim, eu vejo a sua grandeza em mim, eu vejo a minha fragilidade e a força do Senhor sendo a minha força, então eu preciso falar. Voltem-se para Deus. Não brinquem, voltem-se para Deus. O nosso estilo de vida é que determina se a glória de Deus será vista pelas pessoas ou não. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o sabor, para nada mais presta. A minha vida expressa o sabor da eternidade. A minha vida expressa o sabor e o brilho do Espírito Santo. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Brilhem diante das pessoas por meio de suas obras, para que elas, vendo o que vocês fazem, glorifiquem a Deus. A minha influência faz com que as pessoas glorifiquem a Deus. Eu estou colocando sabor nos meus filhos, na minha família, nos meus amigos, ou estou buscando apenas os meus interesses? Quantas vezes você pegou sua esposa e filhos e levou para um passeio? Mas volta, eu não tenho dinheiro. Saia a pé, diga: eu quero conversar com vocês, eu quero orar com vocês, eu quero falar com vocês sobre o meu desejo de amá-los. Quantas vezes nós paramos para ouvir alguém que está lá no trabalho, que chega para nós e diz: olha, eu não aguento mais. Você diz: ah, dá licença, eu tenho compromisso. Eu não vou me intrometer. A pessoa quer falar e Deus quer ouvi-la através de você. Por favor, quando vocês vêm aqui, não insistam para que eu pregue 15 minutos, porque isso eu não faço. Ao longo desses anos todos, Deus me deu muitas palavras, Deus me deu muitos ensinamentos. Eu não consigo falar em 15 minutos. Eu não fui treinado para isso. Eu quero ser uma tocha. Eu quero queimar. Eu quero brilhar. Eu quero falar. Eu quero explodir. Eu quero morrer falando. Você pode dizer: eu não entendo nada do que eu estou passando. Você não precisa entender. Você precisa praticar o que já sabe. E então você vai entender a sua situação. Não tenha medo. Enfrente. Aquela viúva estava naquela situação toda infeliz. Mal ela sabia que Deus tinha um plano na vida dela. Ela nunca esteve longe dos planos de Deus. Mas ela sempre esteve dentro dos seus planos eternos. Porém, ela os desconhecia. Por que meu marido morreu? Por que meu filho agora? Ela não entendia que aquele que vinha ao seu encontro é o que havia planejado tudo aquilo, porque ele iria mostrar a sua glória na sua vida. Talvez você se lembre da história de um momento do ministério de Jesus, quando ele curou um cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: Senhor, por que ele nasceu assim? Por quê? Seus pais pecaram? Porque naquela época era muito comum doenças venéreas, devido à promiscuidade, à sujeira. E então os filhos nasciam com deficiências. E Jesus disse: ninguém pecou. Ele nasceu assim para que na vida dele se manifeste a glória de Deus. Às vezes nós estamos numa situação difícil e ficamos sempre dizendo: Deus, me tira dessa situação, me livra dessa situação, e pedimos oração aqui, oração ali, mas nunca estamos pensando: Deus, eu quero manifestar a tua glória dentro da situação em que estou. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o teu brilho escapando da minha alma. Nós vivemos em um mundo egoísta, orgulhoso, o tempo todo. Estamos sempre correndo atrás do que nos interessa. Mas chega um momento em que Deus diz: o mundo precisa me conhecer. Eu te escolhi para que você expresse a minha grandeza ao mundo. E nós, erroneamente, pensamos que, sendo fracos, não podemos expressar força. Sendo pobres, não podemos expressar riqueza. É o contrário do que a Bíblia diz. Paulo diz: mesmo sendo pobres, enriquecemos a muitos. Quando sou fraco, então que sou forte. Não sinta vergonha do seu momento. Não sinta vergonha do seu momento. Mas diga lá, nesse momento de fraqueza, nesse momento de fragilidade, nesse momento de inconstância, nesse momento confuso, Senhor, que eu aprenda a expressar a tua grandeza, que eu aprenda a te obedecer, que eu queira fazer a tua vontade. Tudo está acontecendo porque o Senhor permitiu, mas eu escolho te obedecer, porque eu quero a vida eterna, eu quero te amar, e eu quero expressar a tua vida neste momento. Porque eu entendo que sempre estive nos teus planos, e sei que o Senhor nunca me abandonará. Assim como Jesus estava envolvido naquela pequena cidade, insignificante cidade, na vida daquela viúva, ele está envolvido na sua e na minha vida. E os seus planos e envolvimento são eternos. Em segundo lugar, vocês estão comigo ainda? Não cansaram? Mentira. Deus sempre se compadece de seus filhos, tratando-os com misericórdia e propósitos. Por que eu digo isso? O nosso texto base diz: quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela. Isto é, sentiu profunda compaixão com misericórdia. E disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, isto é, a tagarelar. Falar sem parar. Vocês têm um exemplo. E Jesus o entregou à sua mãe. Simples assim. Deixe-me explicar uma coisa a vocês. Jesus ficou com muita pena dela. Eu tenho explicado a vocês que todos os atos de Jesus sempre são motivados pela compaixão. Mas ele nunca sentiu algo apenas pelas pessoas. Ele, além da compaixão, ele agia com misericórdia. A misericórdia é decorrente da compaixão na vida cristã. Você pode dizer assim: ah, eu tenho tanta pena, mas não faz nada pela pessoa. Você pode ter dó, pena, compaixão, mas é a misericórdia que dará à pessoa o que ela precisa de Deus. A misericórdia é o ato que reflete a compaixão. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque o Pai os deixará completamente satisfeitos. Logo em seguida ele diz: bem-aventurados os que têm misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Perceba, eu tenho vontade de fazer a vontade de Deus, mas a vontade de Deus exige o quê? Que eu faça ao próximo, que eu dê ao próximo aquilo que Deus pode me dar e fazer por mim. Muitos estão na igreja dizendo assim: eu quero fazer a tua vontade, eu vou na igreja todos os domingos, ou então uma vez por ano, no dia de Natal. A vontade de Deus é vista quando você faz alguma coisa pelo seu próximo. Eu venho aqui pregar. Se eu começar a falar para vocês: olha, Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, Deus vai dar isso, vai dar aquilo, eu não estou glorificando a Deus, eu estou usando um esquema, um método para glorificar a mim mesmo, prendê-los em mim. Então eu deixarei de falar a verdade e vocês sairão daqui fracos. Eu preciso ter compaixão de vocês. E vocês mais experientes precisam ter compaixão de mim e tratar a mim com misericórdia. Vocês precisam olhar para esta igreja que Deus formou, para esta família espiritual, com compaixão e tratá-la com misericórdia. Dar a ela o que Deus quer que você dê. Não existe obra de Deus sem compaixão e misericórdia. Quando você dá ao outro o que Deus quer que você dê, então você estará agindo de acordo com a vontade de Deus. Então repare bem o que Jesus disse: aquele que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, o Pai o deixará completamente satisfeitos. Bem-aventurados os que têm vontade de agir com misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Então Jesus diz: bem-aventurados aqueles que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando você tem compaixão e quer dar ao outro aquilo que Deus quer dar a ele, você então começa a ver Deus na situação. Mas quando você tem compaixão e quer dar apenas de si ao outro, você não vê Deus, você vê a si próprio na situação. E o resultado é que você não conduz ninguém a Deus. Por isso que Jesus diz logo em seguida: bem-aventurados os que trabalham pela paz, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se eu estiver pregando sem misericórdia, sem compaixão, sem dar a vocês o que realmente Deus quer que seja dado, eu não verei Deus nessa reunião. Eu verei uma tática, um método, um desejo de agradá-los e de prendê-los a mim aqui, e não estarei trabalhando para que vocês se aproximem de Deus. Portanto, eu deixo de ser filho de Deus. Que história é essa? De eu poder fazer a obra de Deus de qualquer jeito e ainda ser chamado de filho de Deus? É impossível. É impossível. Nós precisamos desmascarar o diabo e desmascarar os mentirosos que o seguem. Porque nós queremos uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. Apesar de estarmos lutando, passando por lutas e chorando, Jesus ainda continua sendo nosso Senhor, nosso Salvador. Deus não fará sempre o que eu quero, mas o que Ele quer. Portanto, em cada situação, que eu procure mostrar a sua glória. Quando Jesus esteve sobre a terra, Ele ressuscitou várias pessoas, mas não ressuscitou todas. Ele curou muitas pessoas, mas não curou todas. Muitas pessoas continuavam doentes. Muitas delas tiveram que encarar seus sofrimentos, suas dores, com confiança, e se agarrar na ajuda de Deus, demonstrando uma vida de fé, obediência e amor a Deus. As pessoas olhavam para ela: como você consegue, dentro dessa situação, ainda amar a Deus? A minha fé independe do bem-estar, independe da minha saúde, independe de toda a harmonia que eu possa ter. Independe se você me aceita ou não. Eu continuo amando a Deus, ainda que sozinho. Isso é impactante. O mundo tem medo da solidão. Por isso que o cristianismo sempre coloca o cristão na solidão. Você pode estar rodeado de pessoas em casa, filhos, marido, mulher, primos, primas, tios e tias, avós, e de repente você percebe que está só. Aquela viúva estava acompanhada por uma grande multidão da cidade, mas no fundo, no fundo, ela estava só. Muitas vezes o filho corre para os braços do pai, esperando ter um momento com ele, mas percebe que está só. O pai não lhe dá toda a atenção. O pai e a mãe. O mundo luta contra a solidão. Você se lembra de Noé? Durante anos ele pregou. Deus poderia tê-lo arrancado deste mundo e feito com as pessoas e destruído as pessoas sem a presença deles, de Noé e sua família. Mas Deus fez com que eles experimentassem a solidão, construindo uma arca, um objeto estranho. Imagine. Esse cara é louco, é um lunático. Deixa ele sozinho. Não se mistura com ele, não. Enquanto isso, Noé pregava e dizia: vocês não sabem o que vai acontecer, vai virar um julgamento. Eu tenho pregado nesta igreja a vocês a mesma coisa. Irmãos, abram seus olhos, Jesus está voltando. Não fique preocupado com estas coisas que estão acontecendo. Vamos fazer a obra de Deus. Nós sentimos muito aqueles que sofreram, que morreram, que tiveram que enfrentar dificuldades de saúde, mas a vida é assim, todos nós corremos esses riscos, ou nós confiamos em Deus ou não, ou nós cremos de verdade ou não cremos. Olha o número desta igreja. Parece que nós estamos voltando a crescer. Em plena pandemia. Foi Deus quem chamou você aqui para ouvir o que Ele precisava lhe falar. Deus agiu com compaixão e agiu com misericórdia. E está usando a minha vida para levantar sua fé. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, vá trabalhar, vá estudar, faça o que tem que fazer, anime o teu próximo, anime o teu irmão, faça a obra de Deus, não tenha medo. Não tenha medo. Jesus ressuscitou o filho da viúva, mas ele não tinha poder, depois de ter ressuscitado seu filho, dizer assim: onde está enterrado o teu marido? O túmulo dele é ali. Venha comigo. Como é que ele chamava? Supostamente João. João, levante-se. Você diz: mas isso é impossível. Impossível? Quando Jesus morreu na cruz, você se lembra o que aconteceu? Mortos saíram das sepulturas e apareceram nas casas de seus familiares. O que é impossível para o homem é possível para Deus. O que é impossível para o homem é impossível, é possível para Deus. Antes de ressuscitar o rapaz, Jesus, num ato de compaixão e misericórdia, disse à mulher: não chore. Mas como não chorar? Nós choramos quando percebemos que não temos mais respostas. Choramos quando temos medo, quando temos raiva, tristeza, ou quando alguma coisa não saiu nos conformes, como desejávamos. Choramos. Nós choramos quando nos sentimos impotentes diante de uma situação que está fora de controle. Choramos quando não temos força para reverter o quadro em que estamos. O pai olha o filho está se perdendo e ele não consegue dobrar sua mente, então ele desaba em lágrimas. Aquela viúva está olhando o seu único filho naquele esquife, olhando o seu futuro, olhando aquela multidão, e ela sabe que não será cuidada por ninguém. E não terá mais ninguém na sua vida. Ela terá que vender a sua vida e se tornar uma escrava, se ainda tiver força. E ela chora. O choro é quase um ato de entrega. É o reconhecimento da nossa limitação, da nossa pequenez, da nossa vocação ao pó. Homem, lembras-te que é pó, e ao pó há de tornar. Olhando para a mulher e essa para ele, Jesus disse, não chore. Ele não recriminou. Ele não disse assim, para de chorar, mulher, cala a boca aí. Não. Ele olhou para ela e disse, não chora. E ele caminhou até o caixão, todo mundo segurando, e ele tocou no esquife. O que, que ele quis fazer? Para tudo. Para o cortejo. Algumas pessoas ali, talvez, quem é esse homem? Que ousado. Ele está interrompendo a nossa cerimônia. Mas ele é o Senhor. Ele para o cortejo. Ninguém sabe quem ele é. Ele entregou a palavra de Deus à mulher. Ele não fez um tratado teológico. Ele simplesmente disse, não chore. Tudo que ela precisava ouvir era isso. Alguém com compaixão dizendo a ela, não chore. Todos estavam ali acompanhando sua dor, demonstrando empatia. Mas ninguém era capaz de dizer francamente, com sinceridade, não chore. Talvez alguns tapinhas, dizendo, a vida é assim, em frente, vamos para frente. Mas Jesus não. Ele diz, não chore. E eu vou mostrar por que você não deve chorar. E ele toca o caixão. Ele olha para aquele rapaz morto. Ele não vai fazer o que ele quer, ele vai fazer aquilo que Deus já havia planejado. Lembre-se que o propósito de Jesus é expressar a glória de Deus. E ele ordena ao rapaz que se levantasse. Ele ordenou a morte. Ele disse ao rapaz, saia da morte e volte para a vida. O rapaz sentou-se no caixão. Todos olhando, e para espanto de todos, ele começou a falar, sem parar. Eu não sei o que ele falava, mas se fosse algo que não era edificante, Jesus iria interrompê-lo ou censurá-lo. Mas Jesus deixou ele falar, e logo entregou a sua mãe. O que significa? Quando nós somos tocados por Deus, a primeira coisa que vem é o desejo de falar. Cristãos silenciosos, cristãos que não falam, é porque não estão sendo mais tocados pelo Espírito Santo. Quando você não é capaz de falar da grandeza de Deus para alguém, é porque o Espírito Santo não está mais agindo em você. Você não está permitindo que ele aja em você. Você só fala de negócios, de futebol, de política, de tudo. Mas você não fala dos caminhos de Deus. Tome cuidado. O Espírito Santo ainda quer incendiar sua alma. Se você não fala de Deus, é porque você está num quadro de morte, afastado de Deus. Mas Jesus é poderoso, assim como ele atravessou os caminhos de Naim, assim como ele atravessou os caminhos daquela viúva, ele está envolvido na sua vida, atravessando o seu caminho, e está dizendo a você, levante-se! Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, viverá. Olhe para os homens de Deus. Paulo estava encarcerado e não parava de falar. teve uma vez que ele mandou na sua carta, dizendo assim: olha, saudações, irmãos, e recebam a saudação de toda a guarda de César. Significa o quê? Que ele falava. E a guarda pretoriana começou a ouvir e se converteu. Jeremias foi lançado a uma cisterna no esgoto e não deixou de falar. João estava na ilha de Patmos, isolado, sozinho, e não deixou de falar. Quem é tocado pelo Espírito Santo fala e não se contém. O primeiro sinal de uma pessoa que está sendo tocada pelo Espírito de Deus, que está sendo incendiada pelo céu, é que ele fala do céu. O problema é quando um cristão se emudece, é porque ele não está tendo mais contato com o céu, ele não está sendo tocado por Jesus, ele continua no esquife, deitado e morto. Jesus então pega aquele rapaz e o dedica à sua mãe. Era como que se dissesse: cuidem um do outro. Deus está colocando você agora a serviço da sua mãe, e você, mãe, a serviço do seu filho. Você se lembra o que João recebeu de ordem quando Jesus estava na cruz? Ele disse: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Eu não vou estar com vocês mais em corpo, mas cuidem um do outro. Quem fala, ou melhor, quem nasce de novo, quem volta para a vida, além de falar, quer cuidar. Amém. Quer proteger, quer amparar. Eu quero protegê-los e espero que vocês me protejam. Eu quero falar a vocês e espero que vocês falem a mim. Eu quero encontrar em vocês o Espírito Santo e espero que vocês vejam em mim o Espírito Santo, a glória de Deus. Eu quero ver em vocês a vida cristã retumbante e eu espero que vocês vejam em mim a mesma coisa. A mesma coisa. Vamos, povo de Deus, levanta o teu coração. Vamos, povo de Deus, queima como uma tocha diante do Senhor. É hora, é hora, é hora. É hora. Este é o momento. Todo mundo com medo, mas você pode se levantar. Você pode ser quem Deus quer que você seja. É hora, é hora, é hora de celebrar o Senhor, é hora de dizer: Deus é o nosso Pai. É hora de vencer a morte, é hora de levantar o coração, é hora de explodir na presença de Deus, é hora de receber o fogo do alto. É hora! É hora de celebrar a Deus! Aleluia! Aplauda o Senhor! Igreja, celebra a Deus! Celebra o teu Deus! É hora! Amém. Me ouçam. Me ouçam. Eu não conheço a tua fornalha. Eu não conheço os teus dramas. Eu não conheço as tuas lutas. Mas procure se lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que por ordem de Nabucodonosor, rei da Babilônia, foram jogados para dentro da fornalha. E quando o rei olhou e disse: nós não jogamos três, por que estou vendo quatro? Por quê? Por quê? Por quê? O quarto homem foi o problema na vida dele, mas o quarto homem foi a solução na vida dos três. Jesus é um problema na vida do mundo, mas para você é a salvação, é a vida eterna, é o poder de Deus. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Naim sozinha não era nada. Aquela viúva solitária não era nada, não era ninguém. Mas agora Jesus, na vida dela, tudo mudou. Naim significa beleza, uma beleza que nunca era encontrada, mas ali estava a luz de maior grandeza, a figura mais bela de toda a eternidade, a estrela da manhã. Ali estava o mais desejado de todas as nações. Ali estava Jesus, o eterno Deus. Eu e você podemos ser nada, mas conosco está aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Pastor. Não fique desapontado por Deus não tirá-lo da sua fornalha. Mas lembre-se que na sua vida com Ele, nada acontece por acaso. Não se esconda. Fale da sua grandeza. Combata o teu combate. Fielmente. Se entregue a Jesus todos os dias, todos os instantes. Encontre nele a razão de viver. Porque é Ele quem o conduzirá ao Pai na vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.